Números
com história.
Olá, boa tarde, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de matemática. Comigo está o Jorge Cardoso, professor de História. Olá Jorge, viva, boa tarde.
Olá Pedro, boa tarde. Vamos a mais um?
Exatamente. Hoje o número de partida para mais uma conversa é o número 80. E porquê que escolhemos o 80? Porque em 2025 estamos a celebrar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Assinalamos também os 80 anos da Conferência de Yalta, os 80 anos do lançamento das duas bombas atómicas sobre o Japão e, o ano passado, em 2024, assinalamos os 80 anos do dia D. É assim, Jorge?
É verdade, e tudo datas ou eventos, aliás, referentes à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que é um marco decisivo da história contemporânea e ainda bastante próximo de nós. 80 anos não é assim tão distante, por vezes falamos aqui de temas bem mais longínquos, mas a Segunda Guerra Mundial foi o maior e mais destrutivo conflito da história da humanidade. Envolveu dezenas de países de todos os continentes, territórios, falamos em territórios porque alguns eram territórios coloniais, não eram propriamente estados ou países independentes, e terá sido o conflito que causou o maior número de vítimas, de baixas entre civis e militares. Calcula-se que por volta de 70 milhões de pessoas, o que é um valor verdadeiramente esmagador. Para além do custo humano e material, a guerra também teve consequências profundas no cenário político, no cenário económico e com repercussões globais que marcam praticamente até a nossa contemporaneidade a forma de estruturar e organizar o mundo.
Bem, durante a Segunda Guerra Mundial, os académicos, os cientistas e aqui em particular os matemáticos também são chamados a participar no esforço de guerra. Isto aconteceu quer do lado dos aliados, quer do lado das potências do eixo. Eu vou falar sobre dois vultos da ciência que estiveram ao lado dos aliados, o Alan Turing e o John von Neumann. Penso que será assim que se pronuncia.
Sim, sim.
Eu vou começar pelo Alan Turing. Nasceu em 1912, faleceu em 54. Tem uma vida relativamente curta, ele faleceu poucos dias antes de completar 42 anos, mas é uma vida muito, muito profícua. Este admirável mundo novo em que vivemos hoje, nós nem temos a noção de que vivemos num admirável mundo novo. Este mundo que gravita em torno dos computadores, das linguagens de programação, da informática.
E até da inteligência artificial.
E até da inteligência artificial, é isso mesmo. É um mundo para o qual Alan Turing muito contribuiu. Estamos a falar de uma pessoa muito bem preparada, cientificamente, e que tinha a capacidade de pensar fora da caixa. Por exemplo, para a maioria das pessoas, calcular significava somar, subtrair, multiplicar e ou dividir. Para este matemático inglês, calcular era partir de combinações de símbolos e chegar a outras combinações de símbolos. E esses símbolos podiam ser números, podiam ser letras e ou sinais. Estávamos assim no domínio do cálculo lógico. Os símbolos e as combinações de símbolos estavam sujeitos a um conjunto de regras e de passos a que nós chamamos algoritmo.
Lá está, a base de grande parte da inteligência artificial nos dias de hoje e dos computadores e da linguagem computacional.
Sem dúvida. Num algoritmo, nós temos tudo muito bem especificado, não há margem para contradições, não há margem para ambiguidades. Portanto, podemos dizer que Turing ajudou a lançar as bases teóricas da programação moderna. Ele faz o seu percurso em Cambridge, no Reino Unido. Em 1936, chegou à Universidade de Princeton, onde vai depois concluir o seu doutoramento em 1938. Em Princeton, Turing publica um artigo muito importante que fica para a história. É neste artigo que Turing fala pela primeira vez daquilo que ficou conhecido precisamente pela máquina de Turing.
Uhum.
Não estamos a falar de uma máquina física, estamos a falar de um modelo abstrato daquilo que viriam a ser os computadores, em que são definidos os arquétipos lógicos do funcionamento de um computador. No fundo, estamos a falar daquilo que viria a correr dentro do hardware, da alma de um computador. Em 1938, o Turing conclui então o seu doutoramento. O von Neumann, que já era catedrático em Princeton, convida o Turing para assistente, mas o matemático inglês não aceita e regressa ao Reino Unido. No Reino Unido, Turing vai desenvolver trabalhos muito importantes na área da criptografia.
Que serão fundamentais no contexto da guerra que estava prestes a iniciar-se.
Exatamente. A partir de 1939, ele começa a colaborar com o MI6,
uhum.
E torna-se, de facto, num perito em quebrar os códigos secretos das comunicações alemãs. Aliás, ele é considerado o descodificador por excelência das cifras alemãs e tem um papel muito importante, olha, nomeadamente na Batalha do Atlântico.
Sim, porque ele consegue quebrar aquilo que se chamava o Enigma, que era uma máquina criada pelos alemães para encriptar mensagens secretas e garantir que os aliados não tinham acesso à troca de informação. E o trabalho de Turing, creio que foi fundamental, e há quem diga mesmo, se calhar sem exagero, que ajudou a salvar milhares de vidas.
Certo. Entretanto, terminou a guerra, e o Turing continua a fazer aqui o seu trabalho, e em 1950, portanto há 75 anos, Turing já tem um artigo em que fala sobre inteligência artificial.
Uhum.
Durante a vida, o seu trabalho não foi devidamente reconhecido. Só nos anos 60 do século passado é que se começa, a redescobrir o trabalho de Turing.
E até um interesse biográfico sobre ele, certamente.
Sim, sim. Ele desaparece em circunstâncias estranhas.
Misteriosas.
Ele morre em 54. Há quem diga que foi suicídio. Aliás, penso que oficialmente está assim registado como,
sim,
tendo sido suicídio.
Parece que foi envenenamento.
Pois,
e ele pode ter sido também envenenado, em vez de ter envenenado ele próprio.
Do corpo terá, uhum, sido encontrada uma maçã envenenada com cianeto.
Uhum.
Poderá ter sido um acidente, poderá ter sido suicídio, ou poderá ter sido
um homicídio.
Exatamente. Não sabemos. Mas, postumamente, o seu trabalho estudado, redescoberto, e torna-se tão incontornável, a obra de Turing torna-se tão incontornável, que nos anos 60, em 1966, é instituído o Turing Award, que é considerado o Prémio Nobel da Computação, e que hoje é atribuído, nunca deixou de ser atribuído de 66 para cá.
E é anual.
É anual, uhum, e atualmente tem o valor de $1 milhão.
Ui, bastante interessante.
A vida de Turing tem sido também trabalhada ao nível do cinema.
Sim.
E olha, deixamos aqui uma
sugestão.
Uma sugestão cinematográfica, O Jogo da Imitação,
uhum,
que é um filme de 2014.
Muito bem. Curiosamente, no ano anterior, a Rainha Isabel II publicamente reabilitou a figura do Turing, que tinha sido alvo de alguma pressão por questões relacionadas com orientação sexual,
certo,
e que terá sido, de alguma forma, uma mancha na vida deste grande pensador, e que finalmente, em 2013, a Rainha Isabel II reabilita formalmente a personalidade do Turing. E no ano seguinte, como acabaste de dizer, em 2014, o grande público tem acesso ao Jogo da Imitação, porque é um filme realmente muito interessante, com o David Cumberbatch a fazer precisamente o papel de Alan Turing, numa interpretação muito interessante.
E já agora, Jorge, para fechar, há uma edição de notas de 50 libras que tem precisamente o rosto do Alan Turing.
Curioso, muito bem. Bom, não sei se passamos um bocadinho à parte da
história.
Da história. E voltamos depois com a segunda personalidade, o segundo matemático. Muito bem, um bocadinho agora sobre o tema dos tais 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Ele é fundamental como definidor, como eu disse há pouco, daquilo que é a nossa realidade contemporânea, começando por redesenhar o mapa geopolítico mundial praticamente como hoje o conhecemos, embora com áreas de influência que não alteraram particularmente o desenho ou a configuração das fronteiras do pós-Segunda Guerra Mundial, o mapa não está particularmente diferente, em particular na Europa. Esta guerra, para além de ter redesenhado geopoliticamente o mundo, foi também o período em que se criou a Organização das Nações Unidas. Ela é uma espécie de sucedâneo da velha Sociedade das Nações, mas que acabou por ser mais longeva. A ONU acabou por ter mais valências e mais sucessos.
E onde os Estados Unidos participaram.
Ao contrário da Sociedade das Nações.
É
exatamente. Bom, também é o período em que o valor dos direitos humanos começa a ser defendido e promovido globalmente de uma forma que antes não tinha acontecido, em grande parte na sequência da questão do Holocausto e dos julgamentos de Nuremberg. Também é o período em que se define como fundamental a interajuda entre Estados, entre países, seja através do comércio, seja através de iniciativas de parceria bilateral e multilateral, que estão na origem, por exemplo, do Benelux, da União Europeia, da EFTA, do Plano Marshall, do FMI, exatamente, toda uma série de instituições e organizações que ajudaram a integrar o desenvolvimento, a consolidar as parcerias a nível mundial. Foi também o início da descolonização. Muitos dos territórios que eu falei há pouco, que não eram ainda países, viram aí uma oportunidade de começar a lutar e a afirmar a sua autodeterminação, e por isso muitos dos países que hoje conhecemos no mundo historicamente e enquanto Estados-nação têm a sua formação no contexto da guerra e do pós-guerra. E também era quase impossível não falar aqui do progresso tecnológico e militar. É o começo da era do nuclear, é o começo da corrida ao espaço, é o começo de uma série de tecnologias para já estavam ainda muito focadas num objetivo militar e que de repente vão extrapolar para outras áreas e que vão significar avanços civilizacionais verdadeiramente brutais em poucas décadas. Por isso, acaba por ser um contributo muito, muito importante. Claro que também não podemos deixar de lembrar o peso humano que isso teve. Há pouco eu referi, calcula-se que, por estimativa, terão sido vítimas 70 a 85 milhões de pessoas, das quais 21 a 25 milhões eram militares e 50 a 55 milhões teriam sido civis, o que prova a brutalidade deste conflito, já excluindo também aqueles que indiretamente ou por fome, porque toda a problemática da logística e da alimentação que durante a guerra não funciona, as doenças que daí advêm,
os racionamentos,
por isso os cálculos são praticamente impossíveis de definir com rigor. Certo. Mas são valores verdadeiramente esmagadores, por isso a Segunda Guerra Mundial foi uma das maiores brutalidades que a humanidade já criou e vivenciou. Bom, mas se calhar passámos a mais um nome, não é?
Eu vou então agora falar aqui um bocadinho sobre a vida e a obra do John von Neumann. A vida deste matemático, ou a história deste matemático, confunde-se com a história do século XX e aqui também te vou pedir ajuda, Jorge, interrompe por favor, sempre que achares pertinente. O von Neumann nasce em 1903, em Budapeste, ainda no tempo do Império Austro-Húngaro.
Exatamente.
E nasce no seio de uma família muito rica, de uma família muito abastada. Uma família...
Chamemos a aristocracia daqueles tempos.
Sim, e uma família de judeus.
Uhum. Ou seja, uma aristocracia burguesa, certamente.
Isto vai ser importante.
Determinante, sem dúvida.
Logo nos primeiros anos de escola, von Neumann dá nas vistas. Ele destaca-se na matemática, mas também se destaca noutras áreas de conhecimento, como, por exemplo, nas línguas, inclusive...
Ao consta, falava 6 idiomas.
Certo.
Uma coisa mesmo impressionante. Com fluência.
Exatamente, de uma forma muito proficiente. Tinha um cálculo mental muito rápido. Aliás, há também um matemático, que é o George Polya, também é húngaro, nasceu em Budapeste. E é um matemático também muito conhecido pelos professores de matemática, porque para além dos ramos da matemática pura a que se dedicou, deu muita atenção à questão da educação matemática, deu muita atenção à questão da didática da matemática. Polya chegou a ser professor do von Neumann e Polya um dia confessou que von Neumann foi o único aluno de quem ele teve medo. Porque quando propunha um desafio, quando lançava um problema, no final da aula lá aparecia o von Neumann com a solução.
Mas medo intelectual, certo, não sim, o ameaçou não, nenhuma não, vez não. Fisicamente. Não. Ok.
Ó Jorge, nem de propósito, embora o von Neumann fosse brilhante, não era assim grande aluno de educação física.
Ah, pronto.
Portanto...
Não seria para ele...
Não.
Não, é uma questão física. Ok. Aliás, não se pode ser bom em tudo.
É isso. Aliás, isso acentua o caráter também humano do von Neumann, porque às vezes ele era considerado assim um semideus. Bem, em 1919, portanto o von Neumann estará aqui com 16 anos, a família foge de Budapeste. Portanto, tinha colapsado o Império Austro-Húngaro na sequência do fim da Primeira Guerra Mundial. Os comunistas, liderados por Béla Kun, instauram uma república socialista soviética na Hungria.
Exatamente.
E a família do von Neumann foge para Veneza. Tinham casa em Veneza e fogem para Veneza.
Provavelmente o seu estatuto económico seria alvo da sovietização húngara.
Sim, e isto deve ter marcado muito o von Neumann, porque em 1948, portanto agora dei aqui um salto muito grande, em 1948 von Neumann era já uma autoridade nos Estados Unidos, no pós-guerra. O von Neumann terá confessado, terá defendido que o melhor seria arrasar a União Soviética com bombas atómicas e assim... matava-se o mal pela raiz.
Ele não é por acaso que diz isso, porque ele esteve com a equipa de Los Alamos,
exatamente,
né, onde Oppenheimer exatamente. Muitas vezes aparece como o grande cérebro, mas o von Neumann estava lá e essa ideia de que a bomba nuclear seria um remédio definitivo contra o comunismo, que muitos defenderam no contexto da Guerra Fria, estava latente certamente por causa desse passado pessoal.
Essa aversão terá surgido precisamente nesta altura, aqui, na altura da juventude de von Neumann. Bom, mas a aventura comunista de Béla Kun...
Foi efêmera.
Foi efêmera, durou 130 dias. Quando o regime comunista cai, este regime efêmero cai, a família regressa a Budapeste. Nessa altura, o poder é ocupado por um almirante, Miklós Ordi. Miklós deve ser um nome muito comum.
Sim. Nos húngaros.
Miklós Ordi era um almirante do Império Austro-Húngaro que vai governar a Hungria de 1920 a 1944. E Jorge, olha como o mundo é pequeno. Em 44 ele é apiado do poder e exila-se em Portugal.
Acontecia muito com esse tipo de poder autoritário. Portugal foi muitas das vezes o porto-abrigo dos regimes de postos, e muitas vezes regimes autoritários, e que acabava por ser ou um ponto de passagem, ou até para alguns acabou por ser também o último lugar de fixação. Lembro inclusive o Fulgêncio Batista, que vem de Cuba, quando se dá a Revolução Cubana. Por isso, estes espaços neutrais, como era o caso de Portugal naquela altura, ou a Suíça, acabavam por ser territórios de acolhimento dessas personalidades polémicas.
Este ditador húngaro que veio a viver no Estoril e que faleceu em Portugal em 1957 era anticomunista, mas era também antissemita. E durante o seu consulado são implementadas medidas antissemitas. Eu vou dar apenas aqui um exemplo. Estamos a falar de cientistas, de académicos. Apenas 5% dos estudantes universitários podiam ser judeus na Hungria, no tempo de Horthy. Claro que isto não afetou muito a família do von Neumann, porque era uma família rica e abastada, mas estava criada uma atmosfera anti-judaica.
Eram os ventos da época, o domínio da Alemanha nazi e toda a sua política antissemita, que teve eco em vários governos extremistas, como foi o caso do governo do Horthy na Hungria.
Exato. O von Neumann, entretanto, vai para a Universidade de Budapeste estudar matemática, mas, para além de frequentar a Universidade de Budapeste, ele vai fazendo assim uma espécie de Erasmus. Entre 21 e 23, ele vai diversas vezes à Alemanha, onde frequenta algumas cadeiras na Universidade de Berlim. Por exemplo, assistiu a uma cadeira de mecânica estatística que era lecionada por Einstein, que era um recém-prémio Nobel da Física. Tinha sido prémio Nobel em 1921. Em 23, mais um Erasmus, entre aspas, vai até ao Instituto de Tecnologia de Zurique, onde se diplomou em Engenharia Química, depois regressa à sua Hungria natal, a Budapeste, para terminar o doutoramento.
Sim, lembrando que, quando ele faz isso, o regime nazi ainda não estava no poder na Alemanha, por isso essa facilidade e essa abertura que ele encontra em meios académicos europeus tem muito a ver ainda com o que se vivia no período anterior aos ventos antissemitas que depois o nazismo, após 1933, vão acabar por contagiar outros países.
Passa ainda por Göttingen e em 1930 chega pela primeira vez à Universidade de Princeton com o cargo de leitor visitante de Física Matemática. E 1930, portanto, estamos ali no auge da crise económico-financeira, mas von Neumann apaixona-se pela América, apaixona-se pelos Estados Unidos. É um amor à primeira vista. Porque na América ele sente que vai ter realmente condições para crescer como cientista.
Não sente ameaças de comunistas, de antissemitas, acaba por ter um meio académico se calhar mais heterogéneo, capaz de integrar os grandes cérebros que vinham do exterior. Enfim, isso realmente foi transformador para os Estados Unidos.
E, Jorge, isto é realmente incrível. Durante a sua vida enquanto cientista, enquanto matemático, ele vai se dedicar a áreas como a teoria de conjuntos, fundamentos de lógica matemática, espaços de Hilbert, fundamentos matemáticos da mecânica quântica, teoria ergódica, teoria dos jogos. Há, inclusive, um ramo de matemática que tem o seu nome, álgebra de von Neumann, e ainda se dedica a trabalhos sobre a teoria da relatividade e a hidrodinâmica.
Bom, um espectro bastante alargado para a matemática.
Portanto, em 1930, disse eu há pouco, ele chega aos Estados Unidos. Entre 30 e 33, ele passa metade do ano em Princeton e metade do ano em Berlim. Mas a partir de 33, torna-se catedrático em Princeton e as responsabilidades também são outras. E acaba por se radicar nos Estados Unidos.
Até porque tinha começado a guerra na Europa e seria certamente difícil o seu regresso num contexto de instabilidade tão grande.
Pois, em 33 Hitler já
está no poder, as políticas antissemitas vão começar a agudizar-se, em breve começa a anexação dos territórios germânicos, começar pelo Anschluss da Áustria, depois o país dos Sudetas, finalmente toda a Checoslováquia, até que em 39 entra na Polónia, ou seja, o ambiente europeu não estava particularmente propício para um regresso de von Neumann.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o von Neumann deixa, digamos, de se dedicar em exclusivo à matemática pura e passa a ter que se dedicar também aqui à matemática aplicada. Ele vai contribuir para o esforço de guerra americano e vai trabalhar em áreas como guerra de minas, estudo...
Mas minas marítimas, terrestres, ambas?
Creio Desculpa que são a curiosidade. Ambas.
Ambas, certo.
Estudo de ondas provocadas por explosões,
uhum.
E tu há bocadinho já referiste isso, métodos para detonar bombas atómicas com a ajuda de explosivos convencionais. Portanto, ele é consultor do Laboratório Nacional de Los Alamos, onde está a ser desenvolvido o projeto Manhattan.
Exatamente. Aliás, eu creio que ele é referenciado, não aparece como personagem, no filme Oppenheimer, porque Sim. eles acabaram por colaborar nessa equipa de Los Alamos, mas ele não foi interpretado.
Vasta, exatamente, multidisciplinar.
Exatamente. E aqui ele enquadrava-se nessas áreas que acabaste de mencionar.
O von Neumann é obrigado, vê-se assim obrigado, a trabalhar com muitos dados que vêm das experiências.
Uhum.
Ele estava muito habituado aos modelos teóricos. Por isso é que ele confessa que passa da matemática pura para a matemática aplicada. Ele deixa de trabalhar apenas com modelos teóricos, tem de trabalhar com os números que resultam da experimentação. Como consequência desta nova realidade, desta nova vida, o von Neumann sente a necessidade de fazer cálculos muito complexos em muito pouco tempo,
uhum.
o que o leva a interessar-se pelos computadores. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, tinha surgido o ENIAC, que é o primeiro computador eletrónico da história.
Uhum.
O von Neumann ouve falar do ENIAC.
Ele não está ligado à criação do ENIAC. Okay.
Não está ligado. Mas ouve falar do ENIAC, interessa-se pelo ENIAC, estuda o ENIAC de uma forma muito, muito intensa, muito detalhada, muito minuciosa. E o próprio von Neumann vai criar um computador que supera o ENIAC.
Uhum.
Esse computador ficou inicialmente conhecido por ENIAC, mas foi rebatizado com o nome de ENIAC.
Sim, porque ENIAC não soa muito bem.
Em homenagem ao próprio von Neumann.
Certo.
Terminada a guerra, o von Neumann adquire assim o estatuto de senador.
Uhum.
Nós aqui, por exemplo, na cidade do Porto, temos um carinho muito especial e respeitamos muito personalidades como, por exemplo, o professor Sobrinho Simões.
Uhum.
O von Neumann adquiriu este estatuto de senador.
Certo, personalidade maior, não é?
Era muito...
Não senador político, não era isso?
Não, ah. mas ele era... Não, exato, não senador político.
Portanto, nos Estados Unidos existe essa figura, por isso é que eu estava a esclarecer.
Não integrou o Senado. Senado,
certo.
Mas era muito respeitado pela sociedade civil, era muito respeitado pelos militares e pelos políticos americanos. Aliás, em 54, ele é convidado para ser comissário da Comissão de Energia Atómica.
Uhum. Bom, mas ele falece pouco depois, se não estou em
Sim,
erro.
Sim, uma ironia atroz. Uhum. Creio que ele falece na sequência de um tumor no cérebro.
Ok.
E acaba por falecer em 57.
Uhum. Uhum.
Mas creio que o presidente era Eisenhower
sim.
Que destaca uma guarda de honra das Forças Armadas Americanas. Portanto, há militares americanos que acompanham von Neumann.
Quando normalmente só acontece com outras personalidades militares e não com personalidades civis.
Sem dúvida.
Uhum.
Sem dúvida, ou com presidentes.
Ou com presidentes, tal e qual.
Mas havia sempre militares de alta patente,
uhum.
Destacados, no hospital, portanto, nos aposentos onde von Neumann está,
uhum.
a ser tratado. Inclusive, há algumas reuniões que são feitas junto à cama do hospital no quarto em que von Neumann se encontra.
Não, certamente reconhecimento da hierarquia militar em relação ao trabalho que ele desenvolveu no contexto da guerra, porque provavelmente a guerra teria tido um desfecho diferente caso esse contributo não tivesse acontecido. ou pelo menos podemos assim especular.
Sem dúvida, e como há bocadinho disseste que, no fundo, o trabalho desenvolvido pelo Alan Turing terá poupado milhões de vidas, penso que o von Neumann também terá dado um contributo para que isso tivesse acontecido.
Uhum. Estamos já com alguns minutos. Tinha só aqui também uns breves apontamentos finais. Estamos quase nos 30 minutos. Este tema é muito interessante. Tinha pano para mangas.
Passou muito depressa.
Podíamos fazer quase dois episódios à volta deste tema. Bom, mas realmente a Segunda Guerra Mundial é feita não só por militares, não só por civis anónimos, mas também por estas personalidades que, um bocadinho na sombra, vão ser determinantes, vão ser fundamentais para determinar o rumo do conflito e o desfecho. Bom, para concluir, isto também tem a ver um bocadinho com aquilo que na escola vamos aprendendo quando trabalhamos, particularmente ao nível do nono ano, que é uma guerra que se desenrola genericamente em três grandes etapas. Ela, de 39 a 45, define-se mais ou menos como uma primeira etapa ligada à expansão das forças do eixo, entre 1939 e 1941. Depois, entre 42 e 43, assiste-se a uma espécie de equilíbrio de forças entre as duas facções, com grandes batalhas, com grandes atrocidades a decorrerem particularmente nesse período. E, finalmente, não quer dizer que antes e depois não tenham sido cometidas grandes atrocidades, mas finalmente entre 44 e 45 constrói-se aquela que deveria ser a vitória dos aliados. Sim, genericamente são estas as três grandes fases. Toda a gente tem presente também as grandes batalhas, como por exemplo a Batalha de França, a Batalha da Grã-Bretanha, a Batalha de Stalingrado, a Batalha de El Alamein, ou a Batalha de Okinawa, que mostra que o conflito alastrou-se efetivamente a todos os continentes, a grande parte do mundo. Mais do que a Primeira Guerra Mundial, esta sim é a Grande Guerra Mundial, porque nos mares, em terra, o conflito acontece em praticamente todos os continentes. São cerca de 70 países e territórios mais ou menos envolvidos e mobilizados para tudo isto, e efetivamente, 8 décadas depois, não é assim tanto tempo. Estamos 8 décadas depois deste conflito. Desde então, trabalhamos numa construção baseada na diplomacia, na paz, nos direitos humanos, mas os fantasmas não deixam de nos assombrar e, de vez em quando, há sempre aquela tentação de procurar paralelismos entre o que vivemos hoje em dia e aquilo que foram os contextos que propiciaram este conflito.
Certo.
Por exemplo, nós hoje assistimos muito ao recrudescer de certas tendências populistas, autoritárias, nacionalistas, de exaltação da importância do poder militar. Isto faz algum eco nos contextos anteriores à guerra. Ou até as críticas feitas à ONU, que faz lembrar quase as críticas feitas à Sociedade das Nações, que tentaram descredibilizar, menosprezar, minorizar, enquanto instituição capaz de construir processos, de desenvolver entendimentos. E hoje a ONU está, depois de ter passado uns anos de ouro ali na década de 90, início do novo milénio, neste momento vive claramente uma fase bastante mais crítica. Podemos ainda falar de coisas como as pandemias, a fazer lembrar a primeira grande pandemia que veio a seguir à Primeira Guerra Mundial, ou seja, uns anos antes da Segunda, que foi a célebre gripe espanhola ou gripe pneumónica. Tivemos agora nós a Covid. As tensões militares e políticas que se polarizam, a fazer lembrar também aquela polarização que acontece entre a direita e a esquerda, quando as forças comunistas pareciam proliferar e a extrema-direita aparece como uma espécie de remédio contra essa polarização. Quer dizer, há aqui imensos paralelismos que podemos estabelecer. E até esta situação de vermos conflitos a surgir na Ucrânia, o recrudescer dos conflitos no Médio Oriente, o receio de uma China que se possa expandir invadindo
Taiwan.
Faz lembrar as agressões e as ameaças que se viveram também entre os anos 20 e 30, particularmente nos anos 30, que antecederam a guerra. Por isso, não há determinismo na história, não há de todo, mas também não podemos fazer leituras simplistas e desvalorizar aquilo que foram aprendizagens que a história deixou. E que, lá está, a história não pretende dar lições, mas permite-nos fazer reflexões, e acho que 8 décadas depois, é preciso ler com alguma cautela e relembrar com muita pertinência esses contextos e estas situações que conduziram aos anos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que felizmente o final da guerra foi uma viragem muito importante. E há quem diga que hoje em dia, e só para concluir, realmente vivemos uma época em que as estruturas, as pontes, estou a falar em termos diplomáticos, políticos, de cooperação, construídas e mantidas após a Segunda Guerra Mundial, parece que chegaram ao fim. É uma conjuntura que terminou. O que virá aí? Não quero crer que seja um novo conflito, para o bem de todos nós e dos nossos filhos, espero bem que não, mas é importante estarmos atentos aos sinais, porque muita coisa aconteceu por omissão ou por não se acreditar que valia a pena fazer alguma coisa. Deixo só aqui esta reflexão, Pedro.
Muito bem, Jorge. E como estamos a falar em paralelismos, eu aproveito a oportunidade também para fazer aqui um paralelismo entre o trabalho que o von Neumann desenvolveu e o trabalho que nós desenvolvemos, por exemplo, no ensino secundário. Em estatística e na física e química, nós temos por vezes de trabalhar com amostras de dados bivariadas, em que estudamos a correlação entre duas grandezas. E, no fundo, o que é que nós fazemos? Temos uma grandeza representada pela letra X, uma grandeza representada pela letra Y, colocamos os valores relativos à grandeza X numa coluna, na nossa calculadora gráfica, colocamos os dados relativos à grandeza Y na coluna ao lado, e pedimos à calculadora para construir uma nuvem de pontos, um diagrama de expressão, para traçar uma reta de regressão linear. E a calculadora faz aquilo tudo.
Sozinha.
Sozinha. Calcula aqueles parâmetros todos que podem ser calculados à mão, mas que demorariam muito tempo.
E agradecemos?
Agradecemos a Turing, a von Neumann.
Claro.
Von Neumann terá, a dada altura, pensado, bem, eu não vou estar a perder tanto tempo a fazer cálculos à mão, eu preciso de qualquer coisa. E a necessidade aguça o engenho, como se costuma dizer, e portanto daí o interesse do von Neumann por estas máquinas que nós hoje utilizamos, que damos como adquiridas e que nos parecem tão naturais, mas há aqui um longo percurso
e um trabalho intenso por trás.
Enorme. Exatamente. É isso mesmo. Vamos nos despedir.
Sim, já vamos,
dos nossos ouvintes.
Vamos de uma hora já muito adiantada.
Com votos de umas excelentes férias.
Uhum. E esperamos voltar em setembro, para a vossa companhia. E, tal como o Pedro acabou de dizer, o meu voto de boas férias, os meus desejos de um bom descanso para todos, para retemperarmos energias e voltarmos ao Números com História em setembro.
Até certo? Breve.
Até breve. Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.